Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala aí, nação azul-laranja desse meu Brasil! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre o Chicago Bears no Brasil, o Bears Cave! E vocês já me conhecem, eu sou Olavo Montenegro, e para esse episódio aqui, para a gente fazer um preview aí do primeiro jogo da temporada que está começando agora, enfim, setembro chegou, eu tenho aqui comigo... Vitor Silva!
Salve, salve, Olavo! Salve, salve, galera! Pois é, setembro chegou e agora é contagem regressiva para a estreia de Chicago Bears na sua caminhada na temporada 2021.
Caminhada que parece que vai ser cheia de pedras, hein? Mas tudo certo! E com a gente aqui também temos Breno Sulzbacher!
Fala, nação! Pode ser um início de caminhada turbulento, mas... O que importa é que a temporada vai começar. Se você está ouvindo esse podcast, então agora, olha, faltam poucos dias, contagem regressiva mesmo para a gente ver o Bears em ação de novo.
Exatamente, galera. E antes da gente começar a falar sobre esse preview aqui, também fazer um joguinho rápido aqui com as perguntas para a temporada, vamos fazer tudo isso após essa vinheta que você sabe é sensacional. Muito bem, galera, estamos aqui para comentar aí sobre esse primeiro jogo da temporada 2021 e fazer também uma brincadeirinha aqui antes de a gente falar sobre esse início de temporada que vamos ter. Mas antes, você, o caro ouvinte, sabe que para assistir essa temporada em todo garbo e elegância, com estilo, você tem que estar bem vestido. Para essa temporada. Você tem que estar bem vestido para receber o menino Justin Fields. E para isso, você tem a nossa amiga loyalspot.com.br para você comprar a sua jersey favorita. Claro que é do Chicago Bears. E lá você pode comprar a sua jersey favorita com 15% de desconto com o nosso cupom BEARSCAVE15. Então não perca essa oportunidade, loyalspot.com.br e utilize o cupom do BEARSCAVE15 para você ter esse descontão aí e começar a temporada bem trajado. Bem, galera, vamos lá. Vou começar a falar aqui sobre a temporada 2021. E antes da gente entrar realmente no preview do Sunday Night Football, vai ser agora dia 12. Já estamos aqui com o cronômetro ligado para esse jogo. Tem umas perguntinhas aqui para vocês, nossos analistas, nossos profundos conhecedores da franquia de Chicago. Um joguinho aqui, algumas perguntas que eu quero assim, respostas de prontidão, respostas bem rápidas. Respostas rápidas para perguntas rápidas. Primeira pergunta: Andy Dalton vai conseguir vencer pelo menos metade dos seus jogos?
Não.
Não creio.
Não creio.
Olha, rapaz. Então vocês acham aí que Justin Fields vai entrar logo, então?
Eu acredito que a pressão vai ser grande. Já começa com talvez um dos adversários mais complicados, assim, fora porque, teoricamente, é um time bem ajeitado, e resolveram a posição de QB, então é difícil imaginar os Bears vencendo o jogo sem o Justin Fields, sem o talento dele. Até pelo que a gente viu do Dalton nos últimos anos, então é bem improvável.
Não, olha só, o Red Rifle tá em baixa, né, cara? Nosso Red Rifle. Muito bem,
você... Assim, não tem muito que... Ele, nos últimos anos, ele não vem bem, né, cara?
Então, sim. Vocês acham que...
Jogo, senão a gente aprofunda demais.
Sim, pois é. São perguntas rápidas para... respostas rápidas para perguntas rápidas. Vocês acham que Justin Fields, a partir do momento que entrar, já é candidato a Offensive Rookie of the Year?
Cara, eu diria que não também. Porque, no fim, vai pesar os jogos que ele não vai participar, né? A gente fica chutando, talvez aí, simulando com uma semana 4 para ele entrar e... talvez ele entre até depois e isso vai acabar prejudicando ele. A menos que ele realmente destrua, eu acho que não. A falta dos jogos vai impedir ele de entrar nessa conta.
Teria que ser um efeito Justin Herbert, né? Como foi na temporada 2020. Ou ele não começou a temporada como titular. O nosso goleiro Anthony Lynn colocou o Tyrod Taylor para under center e teve que ter uma lesão no... Taylor também é azarado, meu. Teve que ter uma lesão no peitoral, assim. Que...
Aquilo não, não foi azar. Aquilo foi uma tentativa de assassinato do médico dele.
Não dá. Como diz meu pai, o Ibo
do Tyrod pensou, Taylor. Vou fazer alguma coisa pelo meu time aqui. Não pode ser.
Como meu pai fala, o imã é forte, o imã do Tyrod Taylor é forte. Aí teve que ter essa lesão grave, né? Porque perfurar o pulmão é um negócio bem sério. Aí tiveram que colocar o Herbert com um ataque que não é, assim, dos mais elite, né? Digamos assim, ele conseguiu fazer uma excelente temporada mesmo sem jogar as 16 partidas na época, se não jogaremos 17. Então, o Fields... E outro detalhe, o Fields só vai ter pedreira, né? Projetando semana 4, só vai ter time complicadíssimo. Acho que o time mais sossegado, entre aspas, mesmo, que vai enfrentar é Lions e talvez o Giants. O restante é tudo pancadaria. Vai, em teoria, dois clássicos contra Green Bay, Raiders fora de casa, 49ers, que também é muito bom, Steelers, que é sempre time muito chato. Né? Exato. E detalhe, Steelers no horário nobre ainda. Então, não vai ser um caminho fácil. Como o Breno falou, eu tô de acordo com ele. Se ele estourar igual o Justin Herbert estourou, dificilmente o prêmio não cai no colo dele, a não ser que algum outro quarterback faça, ou outro jogador calouro faça uma temporada absurda. Mas depende muito do que ele apresentar assim que pisar em campo.
Ok. Então, próxima pergunta. Vocês acham que o Allen Robinson vai renovar com o time ou ele vai querer mudar ao final da temporada?
Essa também é uma pergunta bem complicadinha, hein? Porque verdade, porque depende muito de como o time vai se apresentar e da perspectiva que o time vai ter para que o Robson continue abraçando a causa, né? Porque é aquilo que a gente fala, ele teve que jogar com Blake Bortles e Mitchell Trubisky a carreira toda. Então, em teoria, ele vai ter um quarterback com potencial agora. A gente tá falando de um wide receiver que é até subestimado pelo com quem ele jogou e pelo que ele produziu. Então, se o Bears fala assim, não, a gente tem um norte, é isso aqui, e conseguir atrair o Allen Robinson pra ficar, beleza. Lembrando que ele já está via tag com o Bears. Agora, caso contrário, o time não ofereça, né, não dê nenhum sinal, né, que vai renovar com ele, e tiver numa campanha que não dá projeção nem de playoff pra essa temporada, eu não duvido nada que o Bears passe ele pra frente, viu? Porque vai ser a única forma de conseguir um retorno com ele.
Olha só.
Eu já vou tentar ser um pouco mais otimista. Eu acho que sim. E eu acho que também é. No fim, tudo gira em volta do Fields, né? Eu acho que quanto antes ele entrar, maior noção a gente vai ter do que vai ser os Bears na próxima década. Claro, se ele for o que a gente espera que ele seja, né? Se ele mostrar o talento dele em campo. Eu acho que tendo o Justin Fields despontando realmente como o talento que ele é, eu acho que aí me vem a esperança de reter o Allen Robinson. Eu acho que eu diria que sim, eu vou apostar que sim, que ele renova.
E aí, uma pergunta aqui. Com a manutenção do Montgomery e com as adições aí do Khalil Herbert e do Damian Williams, o jogo corrido será decisivo esse ano?
Precisa, tem que ser mais acionado, lembrando que o corpo de recebedores teve mudanças, né? O Robson foi a principal peça, ficou, a Darnell Mooney surpreendendo com o nosso provável wide receiver 2, só que você tem contratações de Marquise Godwin, chegou o Breshad Perriman essa semana, então para você desafogar também um pouco de Andy Dalton e Fields, você ter um jogo corrido sólido, lembrando que quando precisou, o Montgomery teve números só abaixo de um tal de Derrick Henry, que acho que já por si só já mostra que opção nas trincheiras, né, nós temos, e com você, além desses nomes que você citou, temos a volta do Tarik Cohen também, que também é uma arma que pode ser usada tanto pro jogo terrestre quanto para passe curto. Então, você tem por onde não virar um jogo unidimensional, digamos assim. E com o que foi apresentado da segunda metade da temporada, da última temporada e pro início dessa, então tem que usar o jogo corrido, sim, senhor, viu, seu Matt Nagy? Pode usar que vai dar bom.
Eu justamente estava esperando tu concluir o teu pensamento, porque no primeiro momento veio na minha cabeça, sim. Mas eu pensei, a gente tem o Matt Nagy. Vai depender muito se ele vai realmente abandonar o jogo terrestre ou se ele vai se manter. Porque, na teoria, ele deveria usar até para ajudar o Dalton e, eventualmente, o Fields. É muito importante ele conseguir estabelecer isso. E ele sempre fala do jogo terrestre, mas até hoje ele também não conseguiu realmente solucionar. E por muitas vezes é criticado por desistir do jogo terrestre, né? Então vai depender muito do Reg não cometer esses erros de novo. Ele tem que se manter firme e solucionar o jogo terrestre. Essas duas coisas, solucionar e depois aplicar nos jogos, para já desafogar o Dalton e eventualmente o Field. Então eu espero que sim, na real, que seja o jogo terrestre seja importante, seja vital, na verdade, pro ataque.
E aproveitando esse gancho aí do Matt Nagy, para a última pergunta aqui do pequeno bloco de perguntas rápidas. Matt Nagy será demitido essa temporada ou não?
Depende da campanha do time. Se o Bears, por exemplo, pegar playoff e passar do wild card, eu acho que ele se mantém. Abaixo disso, aí head coach novo.
Pois é. Eu arriscaria dizer mais para manutenção dele do que para saída. Eu acho que tem que ser uma campanha muito ruim para ele sair, porque o nosso staff, nosso time, ele é meio, como que eu vou dizer, não gosta muito de mudança. Não é de mudar tão, eles são mais pacientes. Eu não sei isso. Realmente se eles estão, sabe, com na gota d'água, assim, com o Nagy, com o Ryan Pace. Eu acho que eles ainda vão seguir, a menos que realmente a temporada seja desastrosa.
Porque na banca de apostas, né, o nome do Matt Nagy tá forte aí, para ser o primeiro...
Ele é cotado para ser demitido, né, se não for uma temporada positiva. Mas eu acho que talvez mesmo... Eu não sei se eles realmente não ganharam mais tempo com esse draft, conseguindo pegar o Justin Fields. Eu espero que não, porque se não der resultado, teria que tirar logo. Mas tudo bem, né. Analisando como a cúpula vem no... já de anos, eles não mudam com tanta velocidade assim, como às vezes a torcida gostaria. Então eu apostaria que mais para manter do que não.
Uhum. Muito bem, então temos aí respostas rápidas para perguntas rápidas, um quadro aí que foi criado.
Respostas nem tão rápidas.
É, para perguntas nem muito demoradas. Muito bem, então vamos entrar aqui no assunto principal do episódio, né, que é o Sunday Night Football do dia 12 de setembro. Agora vamos ter aí Bears lá em Los Angeles, jogando contra o Rams, começando a temporada fora de casa. Como é que vocês estão aí de expectativas para esse jogo? Lembrando que a gente até esqueceu de mencionar isso no episódio passado, que o episódio passado a gente gravou antes dos cortes, né? Mas a gente trouxe aí, ainda conseguiu trazer o Breshad Perriman, né, do wide receiver. O Rodney Adams acabou indo para o practice squad. A gente achava que ele ia tinha feito uma boa pré-temporada e poderia pegar uma vaga no time, né? Mas acabou sendo cortado de toda forma. E o nosso tiozão do churrasco aí, Ryan Al, também não vai estar no time principal, mas vai estar lá no practice squad fazendo aquela salada de batatas e aquele vinagrete maravilhoso, tocando seu pandeiro no churrascão do Chicago. Então tivemos aí algumas mudanças de coisas que a gente estava prevendo semana passada, acabaram algumas se concretizando, outras não, né, como o caso do Rodney Adams, mas o roster de 53 jogadores já está fechado. Então, com esses 53 jogadores que estão no time hoje, que inclusive a gente colocou a lista completa lá no nosso Twitter, no Bears Cave BR, quais são as expectativas aí para esse primeiro jogo, para essa abertura de temporada? Vocês acham que a gente vai conseguir fazer um jogo competitivo contra o Rams e sua nova estrela, Matthew Stafford? Ou vocês acham que a gente vai perder vergonhosamente?
Eu espero que
a gente...
Pode complementar, que eu acho que é a mesma
tu
coisa.
Tu falou exatamente a mesma coisa que eu espero também. Eu achei que era eco da minha voz.
Pode seguir. Vai lá.
Agora até pensar aqui o que eu ia falar. Porque assim, tá, o jogo contra os Rams, expectativa. Cara, se a gente for pegar como terminou, como vem o ataque nos últimos anos, o adversário fora de casa... Eu não tô muito otimista por vitória. Agora, se a gente vai fazer um jogo competitivo, porque se tu faz um jogo competitivo, tu tá sempre ali brigando, beliscando a vitória, né? Aí, talvez, isso pelo menos eu espero que os Bears façam, que não seja uma lavada. Eu não sei nem se vão conseguir fazer isso. É capaz de ser a lavada mesmo, que muita gente tá temendo. Mas eu não tô confiante, né, em vitória nesse jogo, porque, cara, o ataque... Por mais que a gente tenha melhorado em algumas peças, a gente envelheceu na defesa, o ataque do Neg em anos não evoluiu a ponto de a gente ter segurança nele. Então todos esses fatores não me dão confiança que o time vá vencer o jogo. Mas é uma temporada nova, é o primeiro jogo, quando vê... As coisas mudam muito rápido na NFL, né, de uma temporada para outra. Quando vê, o ataque clica mesmo. E sempre tem essa esperança. Então vamos ver. Essa primeira semana é sempre complicada a gente prever. A gente, para as próximas semanas, para as próximas rodadas, a gente vai ter uma noção melhor com base no que a gente viu na primeira. Por enquanto, eu fico muito com o filme da última temporada, das últimas temporadas. E aí isso não me dá muita esperança. Espero que calem minha boca, que eu possa vir elogiar no próximo episódio.
E aí, Vitor?
É a mesma linha do Breno. Se o Bears mostrar ao menos um nível competitivo legal, um nível competitivo bom contra um time que se reforçou na principal posição e tem tudo para melhorar, que é o caso do Rams, eu já me dou por satisfeito. Por quê? A gente sabe que o Bears vai ter um problema na secundária, principalmente com o cornerback. Que o Bears cortou os que tinha e se reforçou com Art Burns. Já começa por aí. E o Stafford vai ter armas do nível do bom para ótimo quarterback que ele é. O que preocupa, porque ele não vai passar só para o Kenny Golladay ou para o Marvin Jones, que acaba se machucando com certa frequência. Ele vai ter Cooper Kupp e Robert Woods. Já começa por aí. Tem o Tyler Higbee, que é um tight end que é pouco falado, mas é uma arma ofensiva bem tem sua qualidade. Então, é uma tarefa difícil. Vai ser uma tarefa difícil para a defesa do Bears. E ainda tem outro detalhe que não foi citado. O Danny Trevathan foi para a lista de contundidos, né? Tá na IR. Não vai atuar nesse jogo. E outro detalhe também é que, de acordo com o relatório do Injury Report, que saiu no dia que estamos gravando esse podcast, na quarta-feira, dia 8 de setembro, a única assim, dúvida mesmo é o Ed Goldman, que é o nosso nickel tackle, que é o cara que fica na linha que é o jogador que fica na linha defensiva. Ele acabou entrando depois, né, para participar, né, dos treinos, né, ele que estava se retirando no ano passado devido à Covid e tudo mais, e o que fala, né, é que ele tá com problema no joelho e no tornozelo. Tudo bem que você pode colocar o Bilal Nichols ali, que substitui numa boa ali sem problema nenhum. Mas é como o Breno falou, a defesa está envelhecida, a secundária vai ser muito complicado, principalmente os duelos Cooper Kupp contra Jalen Johnson, o Art Burns contra o Woods, vai ser duelos muito chatos de acompanhar. E na questão do ataque, cara, depende muito do que o Andy Dalton pode fazer, né? Ele é um quarterback mediano, não é um desastre como era o Trubisky, mas não é elite como são outros quarterbacks. Então ele com um ataque ali, o Allen Robinson, o wide receiver que a gente já falou que é o mais subestimado da liga, Darnell Mooney, que se tornou uma arma muito... Teve até um certo entrosamento com o Nick Foles, né? Então talvez com o Dalton tenha um entrosamento também. Os outros wide receivers também, a gente fica com o pé atrás, mas o Perriman tem sua qualidade, Marquise Goodwin também. Então depende, as coisas têm que dar muito certo para Chicago sair de lá com a vitória.
Porque o Dalton ele não é um quarterback móvel, né? Então, para ele minimamente ter um jogo minimamente bom, minimamente aceitável, ele precisa de bastante proteção, né? Porque do jeito que as coisas estão, pode ser uma boa. O Justin Fields pode ganhar essa posição de forma mais rápida. Porque o Justin Fields é um quarterback muito móvel. Ele tem um atleticismo muito, muito grande. Maior até do que era o Trubisky.
Exato.
Que era elogiado pelo seu atleticismo. Então, se a linha conseguir segurar bem, que é uma coisa que a gente também tem um certo receio, ainda mais tendo ali o iFed ali, que também que não passa credibilidade nenhuma pra linha. Se a linha conseguir fazer um trabalho aceitável, pode ser que o Dalton consiga fazer um jogo minimamente aceitável, não ser um desastre, né? Para mim o fator principal é esse, é a linha, quão bem a linha ofensiva vai jogar, porque bons running backs a gente tem, bons wide receivers a gente tem, só não tem uma linha assim que a gente confie, né? Então
É só a linha que tem que proteger a posição mais importante do esporte e a linha que dá as cartas pro jogo corrido também. É só um pequeno detalhe. Mas a gente tá tentando resolver a linha há uns 3, 4 anos.
Eu tenho um outro questionamento aqui. Será que com a secundária deficitária que a gente tá, principalmente na posição de cornerback, será que esse não é um ano para o Ed Jackson voltar à melhor forma? Para ele aparecer mesmo assim, que nem ele apareceu em 2018?
Pois é, mas 2018 ele tinha um bom suporte, né?
Não, mas ele tinha um bom suporte ali do lado dele, né?
E tinha um bom rush, né? A defesa estava totalmente encaixada.
Sim.
Aí ele apareceu.
Mas assim, o front seven, nosso front seven ainda é um front seven eficiente. Não tá no nível de 2018, mas...
É que de repente... A gente tenha furos na secundária, por que que alguém vai lançar no Ed Jackson? Entende? Esse é o problema. Eu acho que se torna mais difícil pra ele mostrar alguma coisa quando tu tem problemas, assim. Se tu pode passar num Buster Screen, por que que tu vai lançar na direção do Ed Jackson? Tu não vai nem... Não vai deixar ele nem ver jogo. Não vai deixar ele tentar mostrar o talento dele. Porque uma das grandes qualidades que ele tem é esse...
No caso, o Spain não tá mais, né? Graças a Deus.
Mas a gente não reposta. A gente ainda tem problemas. Esse é o ponto. Então, talvez se o pass rush melhorar em relação ao ano passado, aí sim. Se melhorar, ele pode até salvar um pouco esses outros nomes da secundária que a gente tá preocupado. Porque se o pass rush não funcionar, os QBs vão ter bastante tempo de lançar nesses jogadores que são incógnitas pra gente. Então, uma coisa leva a outra. Eu acho que, na medida que o pass rush funcionar, aí sim o Eddie Jackson pode demonstrar. Mas, digamos, se a gente ficar com um rush parecido com o do ano passado, não tão bom assim, com o Robert Quinn devendo, aí vai ficar difícil pra ele. Porque os QBs vão procurar as outras opções de passe. Eles vão isolar o Eddie Jackson da parada.
Sim, e o Rams tem uma bolinha, né? Tem uma bolinha ofensiva, uma linha bem ok. A linha defensiva nem se fala. Só o Aaron Donald ali já bota medo em todo mundo. Então vamos ver, né, o que a gente pode esperar de esse jogo.
Bears Cave, dois pontos. Temos preocupações. Esse é o nome do episódio.
Sim. Vocês acham que o Matthew Stafford esse ano ele vai mostrar que o problema dele era o Detroit Lions?
Eu não duvido.
Acho que vai, sim.
Eu não duvido. Não, sempre foi um
acho que até nem tanto em números, né? Talvez em números não fique tão diferente, mas ele deve vencer mais, ele provavelmente vai para os playoffs, ele vai aparecer mais, ele vai ser mais destaque.
Com certeza. Talvez ele tenha o reconhecimento que mereça, né? Porque a gente enfrentou o Matt Stafford muito tempo, assim, dois jogos por temporada. E ele sempre foi um quarterback, assim, muito sólido, sempre teve bastante qualidade. Mas, né, o Lions, infelizmente, nunca deu, né, um time à altura para que ele pudesse competir. Agora no Rams a história é outra, né? Então a tendência é que ele melhore bastante, sim.
Olha, muito bem. Então aí, qual é então o bold prediction do resultado para esse jogo?
Rapaz, o mais otimista que eu tenho é tipo, o Bears joga assim, segura o Rams, empate, field goal do Cairão, de estouro do cronômetro, a gente ganha.
Seria bom, né? Seria interessante. Ainda mais com o Cairão aí 100%, Cairão quebrando os recordes.
Opa, com certeza.
É, do jeito que eu confio no nosso ataque, um bold prediction teria que ser, tipo, adivinhar quantos field goals o Cairão vai ter no jogo. Ah, vai ter 4 field goals no jogo. Seria tipo isso, um bold prediction.
Mas... 4 field goals já 12 pontos, já...
É, o problema é o Stafford, a gente parar o Stafford e os amiguinhos aí pra menos do que isso, né? Assim, um bold prediction, eu fico pensando assim, ah, numa vitória, mas acho que não vai acontecer. Então fica difícil fazer um bold prediction. Talvez número de sacks, assim, Khalil Mack, assim, bah, como é que vai?
Lembrando que o ataque do Rams pode ser também um pouco previsível, porque eles estão com problemas no jogo corrido. Eles perderam o Cam Akers da temporada. Sim. Contrataram recentemente o Sonny Mitchell, que também não é uma... É um bom recebedor de passes, mas não é um cara que vai carregar o time nas costas, correndo com a bola.
É, e é um ataque que gosta e precisa do play action. Precisa do jogo terrestre estabelecido para funcionar. Então, realmente, se eles estiverem travados nisso, pode ser aí um... Eles podem estar, né, como é que é, enferrujados ainda do primeiro jogo. Talvez aí a gente se escape com um jogo mais apertado, mais competitivo.
Uhum. Aquela dica pro fantasy, né, galera? Quem vocês colocariam no time de fantasy de vocês pra pontuar bem essa partida?
Putz, hein, meu? Rapaz, aí você pegou nós, viu?
Vai que é tu, Vitor. Eu que não sou especialista em fantasy.
Pergunta freestyle. Olha, aqui.
Freestyle? Peraí, vou chegar aqui num conselho. Cara, eu apostaria no Darnell Mooney, viu? Eu tentaria nele, cara. Porque assim, em teoria vão ter Allen Robinson contra o Jalen Ramsey. Então vai sobrar bastante espaço pro Mooney agir. E como ele costuma se dar bem com quarterbacks assim, fora do radar... Quem sabe não milice com TD ou algo do tipo ali, já que é um cara rápido, que vai com certeza vai se aproveitar das rotas, né? Porque Allen Robinson vai ter um duelo ali, vai é titular. É titular inquestionável se você o tiver no fantasy. O Dalton não vale muito a pena. Montgomery também vai ser titular. Dificilmente alguém não vai colocar o Montgomery como running back nessa rodada. Então se fosse para arriscar alguém assim, fora do radar, ele ia no Darnell Mooney. Assim, fácil. Não tem muito segredo.
Sim, lembrando que o Mooney é o pai do Ramsey, né?
Tem essa também, verdade.
Pode ser que ele... tem um efeito psicológico, né?
O Ramsey vai... É. Se alinhar o Mooney com o Ramsey pode dar uma tremida aí. Fica a dica pra galera.
Com certeza.
Fica a dica para os jogadores de fantasy.
Ele vai estar tão preocupado, a preocupação dele vai ser em não cair no chão como ele tomou o baile aquele. O lance que a gente sabe bem como é, que ele também não esquece, ele não consegue esquecer, não tira da cabeça.
Sonha todo dia.
Sonha todo dia. Ele vai se preocupar mais em não cair no chão do que realmente marcar. Ele só vai querer não fazer tão feio.
Olha, torcedores do Los Angeles
Rams. A gente marca o Ramsey na hora de divulgar o podcast.
Vocês aí que estiverem assim, por acaso, ouvindo esse podcast, tá? Deixa um recadinho pra gente lá no Twitter. Um recadinho bem amistoso, tá? Muito bem, galera. Então, encerrando esse podcast curto de hoje, vamos aqui para considerações finais de vocês aqui.
Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez pelo convite de poder estar aqui gravando mais esse episódio do Bears Cave. E a espera acabou, né? Domingão à noite, duelo contra o Rams fora de casa. Torcemos para que pelo menos o Bears seja competitivo, né? Porque, como o Bruno falou, a gente fica muito com o pé atrás, principalmente que a gente vai ter uma estreia bem complicada. Mais de complicado já é a nossa tabela. Então, vamos lá, aproveitem, deliciem-se com essa temporada e vamos fazer contagens regressivas para Justin Fields herdar o posto de quarterback titular. Bear down, galera!
É isso aí, vamos torcer para o Bears mostrar algo assim, ser competitivo no jogo. Quem sabe eles nos surpreendam e consigam aí arrancar uma vitória. E é início de temporada, vamos aproveitar que os Bears estão de volta, vamos nos divertir. E sempre lembrando que a gente tem Justin Fields para o futuro, então a coisa vai se ajeitar. Confia. Bear down, pessoal.
Confia, galera. Então é isso, galera. Vamos aqui ficando por aqui com esse episódio. A gente volta semana que vem falando sobre esse jogo, fazendo o recap do jogo contra o Rams e também fazendo já o preview do jogo da próxima semana contra o Bengals, né? Vamos ver o que esse primeiro jogo contra o Rams vai ditar aí para a temporada 2021 do Chicago Bears. Então é isso, galera. Um beijo nos seus corações. Lembre-se de ir lá em loyalspot.com.br e utilizar o nosso cupom BearsCave15 para você adquirir a sua jersey belíssima e maravilhosa do Justin Fields ou de qualquer uma do catálogo, que esse desconto serve para toda a loja. E Bear Down, galera. Até a próxima!
Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.